Tá começando mais um Expresso, dessa vez o último Expresso, né, dessa temporada de The Last of Us. Demoramos, mas estamos aqui para comentar sobre o encerramento dessa primeira temporada. Oi, pessoal, eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E pedimos muitas desculpas, eu especialmente, porque grande parte desse atraso foi culpa minha, porque fui em show, fiquei doente, cagou tudo, mas a gente precisava concluir, né, esse pensamento, porque estávamos falando sobre The Last of Us todas as semanas, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o episódio 8, né, e principalmente sobre o episódio 9, esse grande encerramento aí dessa primeira temporada dessa série que já está renovada para a segunda temporada, né? Então fica aí em aberto o que vem aí no futuro de Joel e Ellie, né?
Não tão em aberto, mas, né?
Mas acho que, assim, não, claramente ainda tem muita coisa a se explorar ali, né? Se você, por acaso, não conhecia o Tênis Verde, tá conhecendo a gente agora, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, especialmente lá no TikTok, @TênisVerdeCast. Tem muito conteúdo por lá sobre cultura pop também. E segue a gente no seu agregador aí favorito para continuar acompanhando os nossos episódios aqui toda semana.
Então vamos lá, comentando talvez brevemente, talvez não tão brevemente sobre o episódio 8, né, quando mais precisamos, que eu sinto que acaba fazendo ali uma dobradinha com o episódio anterior, né, que é o episódio do flashback da Ellie, tá, que a gente descobre mais sobre o passado dela, que a gente tem esse episódio focado sobretudo na personagem com esses outros sobreviventes que são apresentados nesse episódio, né, de uma comunidade ali que tá nesse lugar cheio de neve e tal, que estão passando por dificuldades, que são liderados pelo David. E logo no começo eles já colocam essa questão muito dele ser o líder desse lugar e de como a religião tá meio presente ali pra eles também, né?
É, pra mim já foi um grande alerta vermelho, né? Na hora que coloca ele como esse pastor, assim, eu já tava... não gosto desse cara. Já fiquei bem desconfiada, mas eu acho que nada me preparou, assim, pro que realmente tava acontecendo ali e pra quem realmente era... Esse cara, né? Mas na hora que colocou esse negócio tão religioso, assim, e claramente as pessoas ali em volta não muito confortáveis, né? Você já sente uma vibe meio estranha, especialmente porque a gente já teve a referência de Jackson, né? E como realmente era... A galera era super tranquila, super de boa, super vivendo em comunidade mesmo, né? Aqui a gente já vê como as coisas estão... desniveladas, né? Como o David tá nessa posição de poder e todo mundo tá meio submisso ali a ele.
Até no podcast, né, oficial, eles comentam sobre as diferenças entre essas duas sociedades, né? A de Jackson versus essa teocracia na qual o David comanda e tal, que logo no começo gera esse desconforto muito grande, né? E a gente até é apresentado ao James, que é o braço direito do David, pelo menos... ou assim entendido por mim, que ele é interpretado pelo Troy Baker, que faz o Joel nos games e tal. Então é muito curioso, né, colocar ele no papel de antagonista dentro da série em si, mas como que, até puxando essa questão da fé, eu sinto que o começo do episódio ali, que ele tá meio reticente em relação ao David, que ele tá falando e tal, mostra um pouco ele com essa fé abalada em relação ao que o David tá prometendo, o que ele vai fazer e tal. Eu até queria perguntar pra você, eu acho que isso é uma coisa muito legal que é colocada no episódio, mas não é desenvolvida, não é puxada de volta, e aí eu achei um ponto que, ah, legal, tem isso daqui, a gente nunca mais volta.
É, eu não sei, depois quando acabou o episódio, eu fiquei com uma sensação se talvez parte desse, sei lá, questionamento que pode estar rolando, se não é do fato de que ele sabia de algumas coisas ali do David, de verdade, porque a gente vai entendendo que tem algumas paradas em relação a ele que muita gente não sabe, mas que existe um círculo fechado ali que sabe, da questão da carne, sabe? Da questão. Eu acredito, né, que outras pessoas devem saber sobre a questão dos abusos. Então, porque, sei lá, né? Ele é o cara que você tem que admirar. E aí você sabe que o cara, na verdade, faz umas paradas extremamente questionáveis. Como que a sua fé não vai ficar abalada, né?
Eu acho que ele sabia de tudo. Ele só era conivente com tudo o que acontecia.
Eu acho que sim. É que talvez não era importante para a história. Desenvolver isso profundamente. Eu acho que muitas coisas nessa temporada ficam, tipo, tá ali e aí é uma coisa para você tirar uma interpretação, não necessariamente a série vai te dar a resposta. Não sei.
Sim, eu concordo. Eu só acho que pode cair num lugar muito confortável da série de colocar elementos e não querer desenvolvê-lo, sabe? Acho isso
Pode ser.
meio. Eu vou usar essa palavra, mas é meio perigoso, sabe? Porque, ah, vamos deixar aqui essas coisas e aí fica a critério do espectador pegar ou não. Então, pra que que você coloca a princípio em alguns momentos, se você não vai aprofundar isso? Acho que é
Sim.
só colocar ali e não servir para muita coisa no final. Mas o episódio em si, aí depois a gente vê lá que a Ellie tá caçando, que o Joe tá ainda moribundo, machucado, e aí ela acaba cruzando com o caminho do David e do James, que foram caçar também e tal. E a título de curiosidade, a arma que a Bella Ramsey usa nessa parte e tal é de verdade, tipo, tem aquele peso todo mesmo, e deram para ela usar aquilo para realmente parecer desconfortável, tipo, ela não tem tamanho, força para estar usando essa arma. E aí falam, eles falam de novo toda a questão de segurança em primeiro lugar, segurança em primeiro lugar, tal, mas tinha essa questão dela ficar cansada de estar usando essa arma, sabe? Aí ela tá lá caçando, eles acabam cruzando os caminhos e uma coisa que eu sinto que a série faz em relação ao game nesse sentido que é legal é que no episódio lá que eles estão na universidade, que o Joe acaba matando um cara, esse cara fazia parte dessa comunidade, né? Então, meio que cria essa linha narrativa mais fechada, porque quando você tá jogando, meio que o David e o James aparecem, ô, estamos aqui, tal. E não necessariamente uma coisa tem muita ligação com a outra. Eu acho que aqui eles tornam tudo mais coeso narrativamente falando, né? E é até interessante que quando a Ellie fala, ah, vocês têm remédio, tal, porque precisa para pro Joe, que o James vai atrás, que o David fala, né? Ah, não, porque tem um cara que tava andando com a garota, que mataram um dos nossos, sei o quê. Aí eles começam a ficar, eita, pô, são os dois. Aí já cria todo aquele, aquela
Uma
tensão, né, no
tensão,
ar
é.
entre o que pode acontecer.
E um senso maior de perigo, né? Tipo, não é, ah, pessoas aleatórias ali que você tem que se defender. Tipo, existe um certo tipo de vingança ali que eles querem cumprir, né? Além, é claro, da, enfim, do perigo do próprio Joel, sei lá, atacar ele de alguma forma, enfim. Mas começa-se a criar um clima terrível, né?
É, e até mesmo nessa parte ali, como o David ele tenta trazer a Ellie pro lado dele, tipo, ele fala, ah, porque eu te vejo, tal, já nessa parte, né?
Sim. O David é claramente um cara que tem artimanhas, né, para fazer o grooming ali. Eu não lembro como que fala essa expressão em português. Que é basicamente um adulto, né? Se eu não me engano, 100% das vezes um pedófilo querendo ali trazer uma criança, uma pessoa que tá vulnerável ali para perto de si, para justamente abusar, né? E aí, quando a gente olha para trás, dá para ver os sinais desde o início. Inclusive, eu vi alguns conteúdos muito interessantes no TikTok de algumas criadoras gringas falando sobre isso. E eu acho que é muito importante, porque até antes da gente gravar, quando eu vi as suas anotações na pauta, e você comentou comigo algumas informações que os caras falaram no podcast, né? Eu fiquei um pouco incomodada com a forma como eles falaram em relação a essa relação David e Ellie. Como se eles não estivessem falando sobre o que realmente é aquilo,
Sim,
que ele é
é,
um
no podcast em nenhum
pedófilo.
momento eles falam sobre isso.
Para mim, isso é meio que absurdo. Porque
Sim.
eu acho que fica muito claro da forma como ele quer se aproximar da Ellie desde o início, mas depois ele deixa bem claramente o fato de que ele quer ter uma relação com a Ellie. Não é a paternidade, um carinho, ver ela como igual. Desculpa, nem fudendo. Se ele visse a Ellie como igual, ele respeitaria a Ellie como uma igual. E não ia querer dominar ela. E não queria abusar dela, sabe? Então eu fiquei muito incomodada quando eu vi essas coisas, que eu fiquei, gente, vocês estão completamente loucos?
É, até mesmo o recorte lá de uma entrevista do Troy Baker, que ele coloca o David e o Joe meio que no mesmo lugar, e eles
Ele
ficam...
tenta comparar os dois, colocar, não, porque é como se eles fossem a mesma pessoa que só escolheram caminhos diferentes. Tipo, perigoso isso aí. Discordo
Sim.
totalmente. Eu acho que o
Eu
David em
concordo.
nenhum momento é uma pessoa a se confiar. Eu acho que ele em nenhum momento se importa com ninguém que tá ali. Ninguém. Todas as pessoas estão ali para servir ele. Qualquer momento ele pode pegar uma daquelas pessoas para usar ou pro próprio prazer sexual dele ou pro próprio alimento. Então, assim.
E eu acho que o episódio como um todo, ele logo de cara fica evidente isso, mas eu acho que ele vai meio que descascando essa faceta que o David coloca pro mundo, sabe? Em várias atitudes dele, em vários comportamentos, em várias falas, você vê que esse é um sujeito desprezível, extremamente perigoso, e aí você colocar ele num grau de comparação com o Joel, você meio que perde o ponto colocando eles em comparação nesse sentido.
Claro, com certeza. Eu acho que o Joe, ele não é um santo também, né? Obviamente, a gente vai falar sobre o episódio 9. Tem muitas coisas que o Joe faz que a gente discorda, com certeza. Mas, assim, nesse ponto, eles são água e vinho, assim. Tipo, não tem nada a ver. Especialmente nessa questão, né? O Joe, ele pode ser uma pessoa que comete atos que são ruins, mas a questão do sentimento dele em relação às pessoas que estão perto dele, em relação a essa criança que ele está cuidando, são completamente opostos aos do David. Então eu fiquei muito incomodada quando eu vi isso, que eu fiquei, gente, não é possível, não é possível. Por que que vocês não falam? Por que que vocês não usam? Porque, tipo, algumas coisas ficam meio ali subentendidas, mas eu acho que quando chega no final do episódio, gente, tudo se amarra, assim, tipo, fica escancarado. E aí eu acho que dá pra gente entender até que qualquer criança que estava ali sob os cuidados, entre aspas, do David, poderia estar suscetível àquilo.
Mas você acha que isso tem a ver que eles não querem falar com todas as palavras o que é? Ou na visão deles eles não enxergam isso mesmo?
Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é
Então.
pior. Eles não quererem falar, que eu acho muito estranho. Então eu fico mais inclinada a pensar que talvez eles não enxerguem dessa forma, o que eu acho preocupante.
E eu acho que isso também cai muito num lugar de. Não que isso seja a resposta, mas são três caras falando num podcast, são dois criadores homens, então talvez muito da vivência deles sequer passe pela perspectiva de ter alguma coisa disso inerente ao que eles estão escrevendo, eles não estão vendo,
Isso é muito
sabe?
estranho para mim. É, eu acho que é isso. Isso é muito importante lembrar que a Ellie, ela é uma criança. E não importa o quão violento pode ser o instinto dela, de onde ela veio, a forma como ela foi criada, ela ainda é uma criança. E adulto nenhum que chega pra uma criança e fala: "Ah, eu me enxergo em você, nós somos iguais." Adulto nenhum fala um bagulho desse sendo sincero. Se você, por um acaso, é um adolescente, uma criança que tá ouvindo a gente, algum adulto falou isso pra você, ah, você é maduro demais pra sua idade. Isso é errado. Isso é errado. Não confie. Se você é uma criança, se é um adolescente, você não tem que estar se relacionando com um adulto. E, tipo, é claro que na série a gente vê uma coisa muito extrema, né? Pô, o cara come carne humana, não sei o que, já vira aquela coisa monstruosa, mas isso acontece na vida real, de adultos quererem passar essa imagem assim, como se estivesse ali em pé de igualdade com uma criança para fazer depois o que fez, né? Para
Sim.
usar, para manipular, para abusar, tipo.
E ainda tem essa questão do David, né? Que ele está ok com o fato de estar comendo carne humana e ele meio que obriga todo mundo a comer sem que ninguém saiba.
Sem saber.
O
É,
que ainda
fica até
bota
meio que
uma outra
subentendido que
camada.
talvez aquele cara que o Joel matou, né, o pai da menina, que talvez ele
Sim.
tenha sido usado como
Ah,
alimento.
mas eu não
E a
tenho
própria
dúvida.
menina não sabe. O que é terrível, né? Horroroso.
Sim. E aí ele consegue, né, a penicilina lá, taca no Joel, santa penicilina que o bagulho resolve em dois minutos, o cara já
Mas
tá...
a gente conversou sobre isso antes em off. Eu acho que tem 10% do remédio e 90% do meu Deus, a Ellie está em perigo. E aí arranca forças do além mesmo, né?
Ok. Que ele vai e mata lá o cara e vai atrás dela, né, que ela foi capturada. E eles comentam isso no podcast, eu quero saber até a sua percepção em relação a isso, porque como eu já joguei o jogo, eu sabia o que ia acontecer.
Sim.
E quando saiu o trailer, na hora que eu vi ele ensanguentado, eu falei, caramba, esse bagulho é pesado pra caralho quando acontece, não sei o que e tal. Eles falam muito de que eles constroem a história pra você achar que o Joel vai chegar em algum momento e vai salvar a Ellie. Só que a Ellie só consegue, ela só pode depender dela mesma nesse momento para se salvar. Você achava que o Joel ia chegar em algum momento para salvar ela do David na questão que estava acontecendo ali?
Eu acho que não. Esse foi um episódio muito difícil, né, de assistir todo esse momento, né? A partir do momento que ela foi capturada, eu fiquei muito preocupada. E nesse momento em específico, né, em que ele realmente ataca ela, nada passou pela minha cabeça, exceto o desespero que eu tava sentindo por ela. E Bella Ramsey, assim, sem palavras pra essa criança, assim. Essa criança não, ela já tá ali no pezinho
Já
na
tem
vida
19
adulta, né?
anos.
Já não é uma criança. Foi um absurdo, assim, ver essa cena. Os gritos dela era um negócio, assim, que. Nossa, parecia que eu sentia na minha pele, assim. Eu fiquei totalmente arrepiada. Não sei, na hora que ele derrubou o negócio que ele tava lá era tipo um machadinho, enfim. Eu já meio que liguei os pontos. Falei, cara, ela vai pegar isso aí e ela vai descer o cacete, assim. Então acho que eu não esperava que o Joe que fosse livrar ela da situação.
Porque eu acho que o que acaba sendo impactante pro final, quando o Joe finalmente encontra ela, né? Essa ligação dele não salvar ela, tipo, ela salva, mas ele meio que resgata ela
Pra
mentalmente. Tipo, ele
realidade, né?
traz ela de volta. E é muito simbólico ele falar justamente o baby girl, que era o que ele falava pra filha
Sarah.
dele.
Eu achei essa cena linda. Eu já tinha meio que tomado um spoiler, porque eu não assisti no dia, né? Muitas pessoas já estavam comentando a frase em si, né? Postando, tweetando, It's okay, baby girl. Então eu, né, entendi que isso ia acontecer em algum momento, mas realmente eu não fazia ideia de todo o percalço que a Ellie ia passar pra chegar nisso. E é isso, é isso que uma relação paterna é. De verdade, e não o que o
Sim.
David finge que é, né?
E aí a gente vai pro nono e último episódio da temporada, o Procure a Luz, que eu, pra começar a conversa, eu sempre acho muito bizarro série que acaba em número meio ímpar do nada. Ah, episódio 9, acabou a temporada.
Eu acho que o pior é que esse episódio foi a primeira coisa que eu falei para você quando eu terminei de assistir. Eu falei, parece meio abrupto, né, esse final. Tipo, não foi um episódio que eu senti necessariamente com cara de season finale. Acho que teve momentos dele que eu fiquei tipo, nossa, isso é fechamento de um ciclo e tal, mas o final, por mais que eu sei depois que esse é o final do jogo, gente, desculpa, para mim não funciona, não faz, não sei, eu achei esquisito. A forma como é cortada, enfim, ficou uma coisa, parecia que tava faltando, parecia que tinha mais um episódio.
Inclusive, em entrevista, a diretora, se não me engano, é a diretora que dirige esse episódio. Deu a ideia pro Craig Mazin e pro Neil Druckmann de não acabar igual o game. Dessa cena meio que perdurar mais um tempo, daí ele falando ok, ela andando, e aí você meio que ficar com a câmera parada, ela vai indo e tal.
Já
Mas aí
ajudaria
falar, aí
muito.
chegaram inclusive a gravar, só que depois falaram, não, vamos fazer exatamente igual, acabar exatamente igual e tal. Toda a questão desse episódio é que finalmente o Joel consegue chegar com a Ellie lá no Hospital dos Vagalumes. Mas antes tem uma cena que eu acho que talvez seja a melhor cena desse episódio, ao meu ver, que é ele de fato se abrindo com a Ellie, né, num ponto extremamente íntimo deles conversando, tal, e ela perguntando de uma cicatriz, né, que ele tem,
Ah, na cabeça, né? Sim.
ele deixando, ele não fala com todas as palavras, mas ele dando a entender que ele ia se
Tentou
matar.
tirar a própria.
Só que, de novo, toda essa questão de falhas do Joel, é mais uma falha que ele carrega dele, nem isso ele ter conseguido concretizar. E ela falando muito, ah, porque o tempo cura tudo, né? E ele fala, ah, não foi o tempo que cura. Ah, meu
Ai, é muito lindo! Essa é
Deus! E
linda.
aí vem toda a merda do episódio.
Mas eu acho que é super importante porque eu acho que a gente assistindo a série, a gente sabe o que que tá acontecendo, a gente percebe isso. Mas eu acho que o Joe verbalizar isso de alguma forma é fundamental pra gente entender o que que ele vai fazer nesse episódio. Pra gente entender o nível de importância que a Ellie tá na vida dele. Não é só, ah, pô, a menina tá aqui comigo, tamo junto, tal. Tipo, ela salvou ele. Isso não justifica as coisas que ele faz, mas a gente entende por que que ele faz e por que que ele vai tão longe.
Mas vou trazer aqui uma questão que foi o que me incomodou demais com esse último episódio. Eu sinto que falta tempo. Eu sinto que deveria ter tido um episódio aí entre o que a gente viu no final do 8 e o começo do 9, deles dois
Deles.
vivendo, tipo, eles andando até chegar ao lugar, tal, porque eu tenho a impressão que a série ela fica muito indo de momento em momento do game, tipo, os grandes momentos. Então aqui tem personagens, a gente pula para cá, a gente pula para cá, a gente pula para cá. Eu não sinto exatamente uma passagem de tempo que eu consiga ver essa ligação tão grande dos dois sendo construída.
A interpretação que eu tive, tá? Eu acho que o começo do episódio, para mim, eu não senti que passou tempo. Para mim, foi meio que seguido. Exatamente pelo fato de que a Ellie, ela tá muito traumatizada ainda. É claro que o que ela passou não é uma coisa que você vai curar também tão rapidamente, mas eu acho que pelo nível de introspecção, não sei, o nível do quanto, o quão introspectiva ela tava, o quão triste ela tava e o quão preocupado o Joel tava, me deu a sensação de que era imediato. Que não tinha passado muito tempo e por isso estava tudo tão fresco, tudo tão difícil para Ellie. E por mais que eu entenda esse lance de dar tempo para o laço criar, eu acho que passar pelo que eles passaram é o tipo de coisa que você acaba forjando certos laços sem você nem perceber. Eu acho que foi uma situação muito traumática para os dois, no final das contas, de formas diferentes, né? Do que a Ellie quase perdeu ali naquele momento, né? Muito além da sua vida, e do que o Joe quase perdeu também. E eu acho que o reencontro ali deles e o fato dele ter falado Baby Girl e tal. Eu acho que é meio que tipo, ó, agora esse é o ponto de virada, esse é o momento que eles criaram um laço.
Tá, então vou me retratar nesse sentido. Eu acho que, não nesse episódio, mas depois que eles saem de Jackson. Eu acho que ali era um momento que. Porque lembra que a gente até comentou que fica um bagulho muito abrupto, do nada ele tá ensinando ela a atirar e
Ah,
tal.
isso é verdade, isso é verdade,
Eu
isso com
acho que ali
certeza.
talvez fosse o momento de colocar um episódio dos dois
De
criando
relacionamento,
uma
é.
conexão através de tipo. Andando, conversando sobre amenidades da vida, enfrentando outros infectados, clicas, que inclusive é um bagulho que a série
Nunca
quase
mais
não
apareceu.
coloca no final das contas. Tipo, ah, as
Sim.
ameaças na verdade são os humanos. Beleza, mas tem
Legal.
esse outro elemento no mundo que eles não usam direito
Isso
também.
é verdade.
Então parece que a série, em certo nível, ela tem até vergonha de assumir que ela é uma série de zumbi, no final das contas, já que ela não usa tanto esses elementos dentro da história e tal. E poderia ter esse episódio. Deles dois, porque eu acho que no game, quando chega no final do que o Joel faz o que faz, você está controlando ele, você já passou por toda uma história em que você andou uma vida com a Ellie. E é nessa andada toda dos dois conversando tal, que você pega carinho pelos personagens. Eu acho que faltou isso pra série, nem que fosse um episódio, sabe? Tipo, mostra os dois andando. Conversando, a dinâmica entre eles. A gente tem muito pouco disso e muito desses grandes momentos e de momentos que eles estão separados ou a gente acompanha outros personagens. E aí eu sinto que quando chega no finalmente, eu ficava, putz, mas eu não sinto que foi construído esse Joe para chegar nesse ponto tão extremo assim.
Eu acho que às vezes na visão da série era o suficiente só esse momento do final do 8, ao invés de perder um pouquinho mais de tempo antes, né, para consolidar um pouco melhor as coisas.
E aí, tanto que tem o lance que eles acabam lá. Os vagalumes não sabiam que eram eles, acabam explodindo a bomba lá perto deles. Aí, quando o Joe acorda, a Marlene já tá lá. Que, inclusive, para mim não faz nenhum sentido se a Marlene precisava de alguém para levar o Joe porque era perigoso, como que ela chegou antes? Tipo.
Ficou um pouco confuso mesmo.
E aí, o Joe, ah, cadê a Ellie e tal? Aí a Marlene já fala, ah, já tá preparando pra cirurgia e tal. Porque vai precisar abrir o cérebro dela, que é no cérebro que tem o lance para tentar estudar, para encontrar a cura para os cordyceps. O que acaba se ligando com o começo do episódio mesmo, né? Que a gente acompanha a mãe da Ellie, que ela
Era
tá
isso
lá
que eu ia falar.
correndo e tal. Coisa da série, porque isso não tem no jogo. Isso é específico da série, que é muito legal. E até poético que a atriz que interpreta a Ellie é quem interpreta a Ellie nos jogos, que é a Ashley Johnson.
Eu achei muito lindo, eu vi uma pessoa comentando no TV Time falando assim: "Nossa, que bonito, né? A Ashley Johnson dando luz a Ellie, dando vida a Ellie de novo, só que de uma outra forma, né? Ela dessa vez parindo a Ellie, só que ela também pariu a Ellie quando ela fez os jogos. Eu fiquei, nossa, que bonito isso, né? Realmente é muito. E é um cast muito bom, assim, tipo, a Ashley e Bella são muito parecidas, assim, então, assim, tipo, foi um cast incrível. Ai, eu fiquei muito desesperada nessa cena. Eu queria tanto que ela, não sei, tivesse viva de alguma forma, escondida em algum lugar, mas não veio aí.
É que eles meio que deixam subentendido, né, que parte da imunidade da Ellie se iniciou justamente no parto dela, né, quando
Sim.
um infectado acaba atacando a mãe dela.
Sim, faz super sentido, né? Ela não ter sido infectada, mas ela ter conseguido essa. É quase que uma vacina, né? Ali, no momento que ela tá basicamente parindo, tá ainda ligada ali no cordão umbilical. E aí um pouco do vírus ali passou, mas não foi o suficiente para matá-la. Foi justamente o contrário, acabou tornando ela imune. Achei bem interessante isso.
E aí o Joe despiroca.
Puxa, é muito foda essa questão toda desse final, desse episódio, é muito complexa. E eu acho que não tem respostas corretas, né? Não tem como você chegar num consenso, tipo, tinha que ser isso, ele tinha que fazer X, a Marlene tinha que fazer Y. A gente tá falando da vida de uma criança ali, né? A Ellie, que aparentemente, não sei, eu acho que a Ellie sempre deu a entender que, dada a escolha para ela teria escolhido se sacrificar para poder fazer essa cura. Mas, ao mesmo tempo, né, foi outra coisa que eu vi bastante debates no TikTok gringo. Ela é uma criança. Como que você coloca uma decisão dessas na mão de uma criança? É muito complicado, né? E aí, isso sem contar todas as questões, né? Qual é o valor de uma vida? Qual vida vale mais, né? Vários conflitos aí filosóficos em relação a isso.
Não só
Então, é claro.
filosóficos, mas até mesmo de sociedade, né? Se a gente pega o contexto que a gente vive da questão da vacina para a Covid, toda a questão que ocorreu aqui no Brasil de não aceitar vacina, de não aceitar os testes e tal, porque no final das contas, beleza, a gente pensa que a humanidade vai se unir e tal para um lugar melhor. A gente vê que não é isso que acontece. No final, vai ser cada um pensando por si e quem que vai ter acesso a essa vacina, quem que não vai ter, quem que
Sim.
vai ter condição de pagar. Tudo entra muitas questões morais
Sim.
nisso, né?
E aí tem essa questão de caráter, né? Da parte do Joe, de que para ele não tem problema nenhum ele matar todas aquelas pessoas e talvez, né, condenar toda uma humanidade por conta da Ellie. E é por isso que eu digo que esse momento da conversa dos dois é tão importante. Pra gente entender o nível de conexão que existe entre os dois, né? E da importância que a Ellie ganhou na vida do Joe, né? Que eu acho que vai muito além dele só substituir uma filha por outra filha, né? Eu acho que a Ellie, ela dá um senso de propósito para ele, um senso de vida de novo, que ele não imaginava. E eu acho que sem a Ellie, eu acho que aí ele realmente não teria suportado, né, mais essa perda. Então é por isso que ele faz o que ele faz. Inclusive, eu acho bastante interessante a forma como a série faz essa cena, que eu acho que eles não colocam de uma forma heróica. Tipo,
Não.
botar uma trilha sonora assim, tipo, olha, ele tá indo, ele vai lá, ele vai salvar. É um negócio feio, é um negócio tenso. Você vê as mortes, né, não é aquela coisa, ele atira e vai embora. Então, eu achei muito importante de mostrar a gravidade do que ele tá fazendo ali também, né?
Pra mim, naquele momento, ele está sendo o vilão da história. Tipo, ele decidiu que ele vai matar todo mundo, mesmo quem se render, ele vai matar, porque ele quer salvar a Ellie para si. Tipo, no final das contas,
É uma coisa
acaba
egoísta.
sendo. É um ato egoísta. Tipo, ela fala muito sobre o amor, a temporada, só fazendo a história de amor, não sei o quê. Esse é o amor egoísta que o Joel tá
Sim.
decidindo tomar para ficar com a Ellie. Tanto que eu acho até muito. Eu acho bonito, na real, a forma como eles usam a trilha sonora, que ele toca o tema da série, mas toca numa nota extremamente sombria, tipo, lugar
Sim.
muito melancólico.
Sim, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que nesses momentos, quando a gente vê a combinação do audiovisual, né? Não é só o que você está vendo, mas a sensação que a trilha sonora passa ajuda a colocar o espectador naquele sentimento que a série quer passar, que é Isso não é um momento heróico, um momento bonito para colocar o Joe num lugar de, ah, ele vai lá salvar a Ellie. Tipo, é, ele tá indo salvar a Ellie, mas por que que ele tá fazendo isso? Como que ele tá fazendo isso, né? E eu acho que o pior de tudo, na verdade, para mim, o momento que realmente o Joe me perdeu, digamos assim, foi quando ele mentiu pra ela. Porque, sei lá, cara, você fez tudo isso por ela, mas aí você também tá mentindo pra ela. Então, esse foi o momento que eu fiquei tipo, putz, cara. Aí realmente, aí não tem, eu não tenho panos para passar pra você. Na
E
cara da
você?
menina ali perguntando com todas as letras, entendeu? Não é que ela,
Sim.
tipo, ah, não, ela perguntou. Perguntou.
Eu acho que ele deu essa resposta, talvez pensando nela, tipo, deixa eu proteger a Ellie do que aconteceu, mas também muito se protegendo, porque eu acho que se ele conta a
Ah,
verdade, ele
é.
perde ela para sempre.
É, eu acho que foi mais um momento egoísta da parte dele. Ele ficou com medo da reação dela.
Mas até uma outra questão que vai muito de encontro com o final do game na época, que quando acaba assim, pá, teve muita discussão na época de a Ellie acreditou ou não acreditou no que ele disse.
É, eu acho que não. Eu vi uma entrevista que perguntaram exatamente isso pra Bella Ramsey. E ela disse exatamente o que eu penso, tipo, eu acho que ela quer acreditar, ela meio que mente pra ela mesma de que
Entendi.
é verdade, mas ela sabe no fundo que é uma mentira, mas eu acho que ela também não quer perder o Joel, né? Tipo, acho que eles estão num momento ali que eu acho que ele não, ainda não é algo que talvez faria ela virar as costas, e também ela não tem ninguém, ela também criou esse vínculo, tipo, é uma situação complicada para os dois, mas eu acho que ela já conhece ele o suficiente pra entender que ele mentiu sim pra ela, por mais que ela não queira acreditar neste momento.
E aí a gente volta para falar na segunda temporada.
É, eu tô bem curiosa pra ver como que vai ser esse retorno deles ali pra Jackson, né? Se tá tudo bem, se não aconteceu nada com o Tommy ali no, nesse meio tempo. E como que vai se desenvolver isso, né? Eu já sei algumas coisas aí que acontecem no 2, mas eu não sei. Eu não lembro
O
mais como que os
como.
pontos se conectam. Então eu tô curiosa pra ver como que vai ser o desenrolar, e às vezes eles vão trazer coisas novas também pra série, né? Nunca se sabe.
Sim, eles já comentaram que o segundo game não vai ser só uma temporada, que eles vão ter que dividir em mais, porque realmente o jogo por si só é umas 40, 50 horas, então é muita história para ser contada. Tem muito mais personagens, muito mais uma questão de pontos de perspectiva, tá? Então tudo isso afeta muito. E eles falaram que não vão ser exatamente igual. Vão ter coisas que eles vão fazer diferente e tal. Não vão seguir exatamente o caminho do jogo, mas esperem final de 2024, começo de 2025 pela segunda temporada.
Nossa, longinho, né?
Sim. A série da HBO agora é isso, é a cada 2 anos, né? Mas o saldo final, você gostou da temporada? Não gostou?
Gostei, apesar de eu não ter gostado desse encerramento, né? Eu acho que a série poderia ter sido amarrada de um jeito mais bonito, mais bacana. É, apesar de ter ficado essa sensação esquisita de não foi um final, eu acho que o episódio em si ele tem um fechamento de arco muito importante. Não imaginava que eu ia gostar tanto da história, eu acho. Acho que o saldo é extremamente positivo. Acho que realmente é uma série muito profunda, mas que ao mesmo tempo não é prepotente no que tá contando. Eu acho que é super identificável, mas também é super difícil, sabe? Tipo, acho que causa muitos sentimentos e foi uma jornada muito legal e muito bacana de realmente conhecer mais profundamente o trabalho da Bella Ramsey, que ela foi um espetáculo, assim, de assistir todas as nuances da Ellie, né? Todas as coisas que ela passa. O Pedro Pascal já é um querido, mas eu acho que o Joel também permitiu ele mostrar outras facetas dele, eu acho. Então, acho que é uma série que com certeza deve aparecer aí nas épocas de premiação. E foi muito bacana.
Eu gostei, mas não amei. Acho que talvez seja essa a minha impressão no final. Muito justamente porque eu sinto que a série ela não tem tempo de maturar muita coisa que ela deveria, no final das contas. Acho que esse é o meu principal problema com a série. É quando ela não dá tempo para as coisas e quando fica tudo muito parecido. Tanto que eu sempre falava, ah, eles estão expandindo isso daqui, isso aqui é diferente e tal. Isso me pegava muito porque eu ficava, olha aí que legal, eles estão aproveitando a oportunidade de contar essa história numa outra mídia que tem um tempo maior e tal, para aumentar o escopo das coisas, para trazer umas outras questões, que é incrível. Só que de uma forma geral, eu fiquei com essa sensação no final de, e talvez isso caia muito na questão de eu já ter jogado o jogo, mas o primeiro jogo, eu acho que eu joguei ele muitas vezes, Mas a última vez que eu joguei faz bastante tempo, então eu não lembrava exatamente de tudo. Mas esses grandes momentos eu acabava lembrando. Então eu cheguei no final e falei: caramba, que legal, uma boa adaptação tal. Mas eu não terminei. Meu Deus, a série do ano pra mim, amei essa série. Eu não tive esse sentimento, infelizmente.
Acontece, né? Vamos ver se talvez o segundo, na segunda temporada, se eles não chegam nesse nível, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo sobre The Last of Us, né? Desculpa aí de novo a demora pra gente fechar a temporada, mas está aqui o nosso fechamento. Segue a gente nas redes sociais, @tenisverdecast, para continuar acompanhando os nossos outros conteúdos. Tá tudo linkado aqui na descrição, as nossas redes pessoais também, se vocês quiserem acompanhar nós separadamente como indivíduos. E segue o nosso podcast na sua plataforma de áudio de escolha, para não perder quando sair episódio novo. Prometo que não vai demorar tanto assim, né? Quer dizer, prometo,
É,
barra,
no
espero.
momento que esse está saindo, pode ter certeza que o próximo sai logo menos e vai ser só hate.
E fica aí aberto do que vai ser. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!